O senhor também falou que, no seu discurso, e apontou algumas contradições entre elas, de que o SUS é uma referência, como o senhor bem disse, de pactuação e de estruturação, embora que inacabado. O senhor não acha que o término dessa estruturação passa por uma normatização da efetivação da missão de cada ente federado? Qual a missão da União perante a saúde? Qual a missão do Estado? Qual a missão dos municípios? Qual a missão do Distrito Federal? Se assim tivermos com clareza, ficará com certeza muito mais fácil o usuário, ou qualquer um de nós brasileiros, cobrarmos a efetividade de cada ente federado. Sei que isso passa, com toda certeza, aqui por esta casa, pelo Congresso, na contribuição para que isso seja normatizado, já que envolve vários entes federados. O senhor não acha que isso é importante? O senhor não acha que a falta dessa clareza, dessa missão de cada ente federado, cria aí um escuro, um obstáculo muito grande para a efetivação? Cria-se um jogo de empurra, muitas vezes, sobretudo dos maus gestores. O senhor acha que como vencermos essa tarefa do subfinanciamento? O senhor mesmo disse que investimos per capita muito abaixo de países até vizinhos ao nosso país. Não dá nem para comparar com países de primeiro mundo. Como vencermos? A emenda 29 é suficiente? Eu particularmente acredito que não, mas também é um passo importante porque coloca os limites superior e inferior com os gastos de saúde. Já os gastos, o financiamento já é pequeno, per capita, e ainda se gastando mal, com certeza ele será, e gastando sem qualidade muitas vezes, sobretudo pelos maus gestores, que gasta com saúde o que não é com saúde, e isso, com toda certeza, a emenda 29, ela trata com muita qualidade. Essa seria uma outra questão. O senhor também disse no seu discurso, e eu aproveito aqui para parabenizar, que a pedido da presidente Dilma, uma importância especial aqui tem farmácia, sobretudo para diabetes e para a questão do hipertenso. O senhor conseguiu, em pouco tempo, implantar e cumprir o que o senhor tinha dito aqui no discurso, bem como a rede Cegonha. Mas vai aqui um questionamento sobre a política anti-câncer. Cerca de 140 mil brasileiros morrem nesse país por ano. Esse é o número que nós temos. No meu estado, e também no estado do Piauí, são os únicos estados da região Nordeste a não ter um hospital oncológico. A nossa oncologia está dentro de um hospital de urgência. Ou seja, o paciente oncológico é competidor direto pelos procedimentos, pelo centro cirúrgico, pelo espaço cirúrgico, do paciente politraumatizado, baleado, esfaqueado, acidentado, enfim. É um número expressivo, senhor presidente. Depois das doenças cardiovasculares, somente o câncer mata mais. Então, são cerca de 140 mil vidas ou mais são ceifadas no nosso país, e dizem os especialistas que cerca de 40% delas poderiam ser evitadas se tivéssemos eficiência na precocidade do diagnóstico, e daí a importância de termos uma meta efetiva e unidades oncológicas bem firmadas, e é o sonho de nós, sergipanos. Você sabe que lá desencadeamos uma campanha que devemos trazer para o senhor, muito em breve, assinaturas, milhares de assinaturas, mostrando a necessidade para atender não só os sergipanos, mas também aos baianos, aos alagoanos, a todos aqueles estados fronteiriços. Então, dizem os especialistas que cerca de 30% ou 40% desses pacientes poderiam realmente ter uma outra condição se tivéssemos eficiência na precocidade do diagnóstico e do tratamento. Então, fica aí um questionamento da política anti-câncer. Como efetivar, como combater? É verdade que é importante ter uma efetividade para combater o câncer de mama, câncer de colo uterino, mas também existem várias outras patologias, como câncer de próstata, enfim. E outra fala do senhor no seu discurso é com relação ao enfrentamento e o combate ao crack. O senhor comparou o enfrentamento ao crack similar ao final dos anos 80, início dos anos 90, a AIDS, que estimulou o senhor até fazer a residência em infectologia. E agora nós temos aí essa nova epidemia que tem uma perversidade muito maior, porque destrói não só o viciado, mas com certeza famílias e famílias inteiras, aumentando a violência. A saúde tem que ser... Já vou terminar, senhor presidente. A saúde tem que realmente ser o condutor dessas ações, desde a promoção, desde a evitar, mas também na recuperação desses vitimados. E uma última sugestão, como fazer esse enfrentamento ao crack, uma última sugestão. O cartão SUS foi uma tentativa que já se fez no passado e que ocorreu em muitos insucessos. Seria melhor aproveitar a nova carteira de identidade adotada pelo país e ter ali aquele mesmo número do cidadão, seu mesmo número também, que levaria a informação do SUS como toda, já que o país adotou esse novo critério, precisaria realmente criar ou voltar esse programa onde a gente poderia, nós, profissionais da saúde, aproveitar a carona aí nesse novo modelo, nesse novo cadastramento que vai se fazer com o cartão SUS. E, finalmente, dizer que eu muitas vezes deixo de colocar emendas no Ministério da Saúde, porque eu sei que se eu colocar, eu vou estar tirando recursos da saúde, o recurso do próprio orçamento, porque o governo, ao meu entender, deveria que obedecer, assim como faz com outros ministérios, ao colocar emenda, deveria ir dinheiro novo para a saúde, o que muitas vezes isso não acontece. O que, para aqueles que têm um conhecimento, é até um desestímulo a colocar emendas, sobretudo no Ministério da Saúde. Eu acho que a emenda deveria acompanhar, como acompanha em outros ministérios, com dinheiro novo, e assim a gente estaria ajudando mais ainda a saúde. É só, senhor presidente, por enquanto.
Agradeço a Vossa Excelência, doutor Eduardo Amorim, e dizer que o senhor que não foi nem que toquei a campanha, é automática aqui, né? Disponibilizado. De qualquer forma, acho que valeu. Vossa Excelência objetivou bem as suas indagações, e nós vamos continuar na ordem de inscrição, que está bombando, viu, ministro? Se tudo correr bem aqui, quanto mais essa cara discutir saúde, mais... Nós vamos até 2 horas, se tudo correr bem. Já teve senador que pediu, inclusive, para, se possível, trazer o almoço. Vamos conceder a palavra à senadora Vanessa, na ordem de inscrição, que nós estamos respeitando literalmente aqui, até mesmo o regimento diante que vem para o partido. Por incrível que pareça aqui, parece estar na ordem partidária aqui. PSC, PCdoB, PV, PT, PSDB, PT, PTB, PTB. Também tem Marisa Serrano, que é pelo PSB. Qual a palavra, senadora Vanessa? Segurada a Vossa Excelência, se possível, 4 minutos as suas indagações.
Vou ser muito sintética, mas antes eu quero dizer que a sessão Rebolation está bombando mesmo, hein, senhor presidente?
Conforme falado o senador Cacildo Maldano.
Mas enfim, viu, senador Cacildo, de fato, acho que o ministro Padilha, ele tem, nesse período curto que está à frente do Ministério da Saúde, esteve em outros ministérios de articulação política, ele tem tentado agregar uma novidade, que é fazer as relações políticas dentro do Ministério da Saúde. E não apenas com o Parlamento, mas com a sociedade brasileira, que, aliás, essa é a concepção principal do Sistema Único de Saúde, que é a participação da sociedade, um sistema construído pelo poder público, mas principalmente pela sociedade, não é? Então, eu, dessa forma, cumprimento o ministro, que já esteve no meu estado algumas vezes, inclusive lançando com a presidente Dilma o programa Saúde da Mulher na parte de prevenção de câncer lá no meu estado, por conta da alta incidência na região norte, e não por conta de que a presidente tenha recebido a sua maior votação no Amazonas, mas por conta disso, por esse aspecto, que a região norte, aliás, essa é uma luta permanente que nós temos que travar, não só contra as desigualdades sociais, mas as desigualdades regionais que afloram é onde fica mais caracterizado, mais destacado essas desigualdades sociais. No campo do trabalho é assim, no campo da educação é assim, e na saúde, como nós acabamos de ver, também não é diferente. Quando a gente fala de médico, da falta de médico, acho que são vários problemas. Estivemos eu, senador Mozarildo, senador Assir Gurgaz, três senadores da região, não foi o senador Jorge Viana, por conta de um outro compromisso, mas também o representamos lá, para levar uma reivindicação da Amazônia Ocidental para a instalação do Hospital Sara Kubitschek. Essa é a reivindicação não do Amazonas, mas é a reivindicação da Amazônia Ocidental. E, olha, ministro, que gesto nobre dos senadores desses outros estados. Eles defendem que a instalação desse hospital seja na cidade de Manaus, porque é o centro, efetivamente, é mais fácil chegar do Acre para lá, de Rondônia para lá, de Roraima para lá. Então, isso é muito importante. Agora, da nossa conversa com a doutora Lúcia, com o doutor Campos, o que ficou me chamou muito a atenção, primeiro, porque nós discutimos sobre a saúde pública brasileira, procuramos trocar ideias. A presidente, imagina, claro que a gente aguarda ele atender a presidente. Desconte meu tempo, hein, seu presidente? Tira aí o automático da...
Só que o ministro foi atender um telefonema da presidente Dilma.
Exato.
Mas já está retornando rapidamente aí. Na hora de inscrição que Vossa Excelência consultou, temos aqui o senador Eduardo Murilo, que já fez a sua indagação. A senadora Vanessa está fazendo. Aí vem o senador Paulo Davim, a senadora Ângela Portela, a senadora Marisa Serrano, o senador Paulo Paim, o senador Mozarildo Cavalcante, o senador Wellington Dias, a senadora Ana Rita, o senador Humberto Costa, o senador Vital Rego, o senador Cacildo, eu não sei se satisfez já com os comentários, mas está na descrição, a senadora Malta Suplicy, senador Cícero Lucença e senador Valdemir Moca. Continuar.
Apenas retomando, falava a respeito da nossa conversa no Hospital Sara. E eu já tinha tomado conhecimento desse fato em conversas anteriores. Foi feito um estudo que mostra que os gastos realizados pelo Hospital Sara Kubitschek, que é um hospital de qualidade, um hospital de excelência, são inferiores ao gasto no Sistema Único de Saúde. O que significa dizer que a saúde, senador Amorim, precisa de recursos, e eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu quero reforçar as observações feitas pelo senador Amorim a respeito da emenda 29, da regulamentação da emenda 29, projeto de lei do governador do Acre, ex-senador Tião Viana, que está na Câmara, já sendo no plenário, sendo votado, apenas parou por conta de um destaque, que é o destaque que trata do novo tributo para a saúde, ou seja, nova fonte de financiamento, ministro Padilha, nova fonte de financiamento. Então, eu queria que o senhor falasse a respeito disso, porque eu acho que essa excelência que nós estamos buscando, Vossa Excelência busca na área de saúde, através do Pacto pela Saúde, que é importante, aí envolve cartão, que eu também, é uma pergunta já feita, que eu apenas reforço, acho que é importante só falar aqui do cartão. O pacto, ele requer isso. Primeiro, uma transparência na busca da eficiência. Eu acho que é isso, a eficiência da gestão que nós temos que buscar. E para ajudar aqui meus companheiros que vão, e minhas companheiras que vão falar depois de mim, para que tenha um tempo razoável, eu, além dessa questão da emenda 29, que eu quero ouvir do senhor, porque aqui há uma proposta da Frente Parlamentar de Saúde, vamos rejeitar, porque ele tem que ser votado, o destaque, vamos rejeitar unanimemente a criação desse novo tributo, dessa nova CSS, mas aprovar a emenda 29. Um projeto de lei de 2000 que está aí, eu acho que nós precisamos, o governo precisa fazer esse grande esforço. Em relação à exposição de Vossa Excelência, eu quero destacar avanços importantes, principalmente na área de assistência de medicamentos. Eu vejo aqui o presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, que aqui está, e acho que sei que também o senhor está muito bem servido lá na assessoria, na gerência de assistência farmacêutica com o doutor Miguel, enfim, mas é algo que nós precisamos, porque é isso, não é só os 10 bilhões, ministro, do déficit, mas é uma dependência que nós não podemos aceitar. Um país que não tem independência na área de medicamentos não é um país soberano. Não é um país soberano. Nós não podemos depender nessa área fundamental, estratégica, indispensável de outros. Mas acho que o Brasil tem feito tudo. O Ministério da Saúde, o Ministério de Indústria e Comércio tem feito muito para avançar nessa área de desenvolvimento e de produção no Brasil. Então, cumprimento o senhor por todas essas ações e, por fim, mais um questionamento. A respeito do projeto de lei 2295, que é a jornada de 30 horas dos enfermeiros. Sei que não é um assunto tranquilo, mas também não é tranquilo o fato, ministro, dos enfermeiros, das enfermeiras, terem um tratamento diferenciado no Brasil. Aqueles que atuam na rede pública têm um tratamento e uma legislação que ampara mais esses servidores do que os que trabalham na rede privada. A jornada de trabalho na rede privada é 30 horas e na rede pública é 40 horas. Então, eu queria que o senhor falasse a respeito disso. No mais, cumprimentado que continue assim, Rebolation muito, tratando com todos os segmentos para que a gente possa ter avanços significativos na área de saúde. Obrigada.
Senadora Vanessa, e só fazer um adendo, senhor ministro, nas palavras que ela, nas suas indagações, na verdade, Vossa Excelência está negociando lá com, na Câmara, a aprovação e depois a regulamentação da emenda 29. A iniciativa da Vossa Excelência aqui, ela é meritória. Eu acho que não precisamos criar novos impostos, novas taxas, novos tributos. Precisamos, na verdade, da regulamentação da emenda 29. Concordo com a senhora e sou solidário da sua observação que Vossa Excelência fez aqui. Com a palavra assegurada o senador Paulo Davi por 4 minutos. Espero que Vossa Excelência cumpra regimentalmente. Aí, vou colocar, eu acho o seguinte, o senador Moca fez uma proposta aqui, eu levo ao conhecimento de Vossa Excelência, ele diz o seguinte, todos os senadores aqui, façam as indagações ao ministro, e o ministro responderia. Vocês concordam? Eu acho que está aprovado, fica bom assim, ministro. Então, com a palavra o senador Paulo Davi. Vamos
cumprir meu tempo, e... senhor presidente. Quero saudar o ministro Padilha, elogiar a sua disposição de vir aqui conversar conosco nessa casa, dizer que todos nós estamos imbuídos com o mesmo propósito, ministro, de ajudar a saúde e ajudar a presidenta Dilma e a sua gestão à frente do Ministério da Saúde. Evidentemente que é uma tarefa difícil, é um desafio muito grande, talvez seja o maior desafio da sua vida, não sei. Mas um país que tem 15 milhões de pessoas na linha de extrema pobreza, evidentemente que isso decorre grandes e graves problemas na área da saúde pública, sem sombra de dúvida. Né? Eu não consigo pensar diferente, ministro. Eu acho que todos nós sabemos que a saúde no Brasil é subfinanciada. Nós investimos menos do que países, inclusive da América do Sul. Eu fiz um levantamento entre 16 países assemelhados com o Brasil e a média de investimento é 9,7% do PIB. Nós sabemos que o Brasil investe dos recursos do Tesouro 4% do PIB, com 4% dos recursos oriundos da iniciativa privada, fechando os 8% do PIB, o que é muito pouco, considerando a característica da assistência universal que é oferecida pelo Brasil, que é um belíssimo sistema, que é o SUS. Agora, não dá para a gente, sem recursos, a gente fazer frente, por exemplo, a 23% de hipertensos no Brasil. Não dá para a gente combater 30% de obituário de doenças cardiovasculares. 18% da população é etilista. Não dá para a gente continuar suportando os acidentes de trânsito. Só com internação em 2010, o Brasil gastou 200 milhões de reais. Isso é um absurdo. O Brasil tem 15% da população tabagista. O ano passado, só o SUS gastou com as doenças diretamente provocadas pelo uso do tabaco 338 milhões. É uma sangria desatada no sistema. Nós vamos precisar de recursos. Claro que precisa de recursos. Eu estou convencido que a gente precisa, sim, de um maior aporte financeiro para financiar a saúde.